É cedo. Você acabou de chegar no porto de Londres. Não devem ser nem ainda as 7h30 da manhã. O porto de Londres, ele é um ambiente bastante movimentado, tanto de navios de pesca, barcos cargueiros e navios de cruzeiro. Você vê do outro lado do oceano, do novo continente, a América, Terra da Liberdade. E foi convidado por um grande empresário de Londres para uma reunião de negócios onde você acertaria um acordo que seria de grande benefício para você. As pessoas, elas olham com um tanto de estranhamento, pois elas não estão acostumadas a ver uma pessoa da sua cor vestindo roupas de pompa, tá ligado? Andando como uma pessoa galante. Para onde você vai, você carrega esta maleta de cor verde musgo, que chama a atenção de bastante pessoas, pois é uma maleta bonita. As pessoas podem imaginar o que é daquela maleta, talvez documentos importantes ou então uma quantia generosa de dinheiro. O pensamento vai a várias ideias. Você puxa de seu bolso um pequeno relógio de pulso para olhar as horas e ver que já está dando as 8 horas. E quando o ponteiro atinge a última rotação, dando 8 horas, você vê um carro estacionado à sua frente, imaginando que seja a sua carona. Você entra, na verdade não, o homem que vinha dirigindo o carro, ele sai do carro e abre a porta para você. É muito estranho, pois já que você está na Inglaterra, as mãos são trocadas, então a direita é a esquerda e a esquerda é a direita. Então ele abre o que seria a porta da esquerda. Quando você adentra o carro, ele não comenta nada. O carro, ele é um carro elegante, não é, né, não é pouca merda. E vocês partem. Você nunca havia vindo a Londres antes. É uma cidade realmente vive pro que fazem do nome dela. Altas torres, pessoas de grande calibre andando pra lá e pra cá, tá ligado? Várias carruagens completamente modificadas. Você imagina que seja por causa daquele grande metal misterioso, o Victorium, que você tanto ouviu falar. E que você realmente pensa, realmente, Londres é uma cidade acima das outras cidades. Talvez a cidade mais importante do mundo nesse exato momento. E você consegue pensar em coisas como, talvez eu pegue algumas ideias aqui pra poder levar pra América de volta e nós superarmos esses ingleses safados. E quais são as suas considerações, Bonnie Man?
Primeiramente, o Bonnie olha pra tudo e pensa, realmente, que é muito diferente do Texas. Não tem nenhuma vaca. Que pena. Mas talvez eu consiga alguns minérios novos, como o tal Victorium. Talvez com a compra desse terreno, eu consiga uma extração até que razoável. E vamos ver no que vai dar. Mas o que mais chama a atenção dele é como as pessoas se incomodam com o fato de um negro estar na alta sociedade. E provavelmente com mais dinheiro que eles.
O carro, ele até atinge altas velocidades, tá ligado? Então eles têm uma permissão especial pra andar a uma velocidade mais alta porque vocês são ricos ou coisa do tipo. Vocês não demoram muito até que você chega num grande prédio, tá ligado? Na região que você encontra, esse é certamente um dos maiores prédios, se não o maior. Quando você entra lá, quando você adentra na recepção do prédio, várias pessoas carregando, vestindo ternos, carregando maletas, você pode já assumir que são executivos, andam pra lá e pra cá, apressados.
Eu faço questão de cumprimentar cada um. Eu faço um tipo com o meu chapéu de cowboy. Tipo, dou um bom dia, aceno.
Algumas pessoas cumprimentam normalmente, outras cumprimentam mais porque tu provavelmente deve ter um montante maior do que o delas. E cumprimentam de, ah, que nojo. E você chega para falar com a moça da recepção. Ela... acredito que deva ser o Sr. Pony. Por favor, espere aqui. Logo você será chamado.
E qual seria o seu nome, minha cara donzela?
A moça, ela olha pra tu ver um homem, né? Um touro negro, tá ligado? Ela fica... você consegue perceber que ela fica corada, não é? Um negro maravilhoso.
Um negro maravilhoso desse.
Ela fala... eu ainda estou no meu horário de trabalho, mas se você quiser saber, eu saio às 16 horas. E ela escreve num cartãozinho lá, escreve um pedacinho de papel, e passa o pedacinho de papel assim discretamente pra tu.
O que tem escrito?
Tem escrito cristal.
Ele olha o cartãozinho e... um belo nome para uma bela moça. Aí ele sai.
Ah, tu vai agora sentar e esperar te chamarem?
Sim.
Você vai em direção a um dos vários sofás que tem ali pra esperar, né? E você senta lá por uns 10, 15, 20 minutos. Até que a Cristal, ela faz um sinal pra você assim com a mão, indicando que você vai em direção ao elevador que tem ali do lado.
Ele faz um gracejo com o chapéu e vai até o elevador. Sempre um gracejo com o chapéu. É marca registrada.
Você anda em direção até o elevador, tá ligado? E você vê que, pra começar, você nunca tinha andado em um elevador na sua vida. Então, toda a estrutura é completamente estranha pra você. Você vê que tem ali dois botões, um em cima e um embaixo. Você imagina que deve apertar o de cima. Faz isso, então a porta se abre. Quando ela se abre, consegue escutar o barulho de mecanismos, tá ligado? Engrenagens girando, essas coisas. Porque você imagina que seja uma estrutura muito bem... bem complexa pra funcionar da maneira que funciona. Quando você adentra um elevador elegante, tá ligado? Com vários botões à esquerda, você conta mais ou menos uns 50. E você imagina que deva ser no último andar, onde o homem que queria fazer negócios com você está. Você aperta lá o botãozinho, as portas se fecham e você começa a subir.
Ele está maravilhado. Ele está maravilhado com toda essa tecnologia. Ele precisa levar isso para a América.
Ok. Demora alguns segundos, tá ligado? Uns 20 a 30 segundos para tu chegar até o 50º andar. E quando você chega lá, aquele tling de elevador, as portas se abrem e você tá de frente a uma grande área de espera e mais ao fundo uma porta de madeira grande, onde tem outra recepcionista, tá ligado? Você sai, assim que você sai, a moça se levanta. Senhor Bonnie, por favor, por aqui. Ela te guia até a porta e ela abre a porta e pede para que você entre.
O Bonnie, ele faz um... ele agradece a moça e entra e adentra o local.
Pois bem, quando você entra no local, é um escritório bem bonito, tá ligado? Com animais empalados, troféus de caça, vários estantes de livros, tá ligado? Uma mesa bem bonita, tá ligado? Uma madeira bem vistosa, o chão também é de madeira. E tem uma grande janela assim, tá ligado? Que você imagina que deve ter uma bela vista. E sentado na mesa, numa cadeira suntuosa, está o presidente da empresa que você veio visitar. Pelo menos passa a impressão, né?
Parece, né?
Uhum. Quando você entra, né? O homem se levanta prontamente. Ele tem mais ou menos aí quase 1,80 de altura. Ele veste aquelas roupas...
roupas de luxo.
Pronto. Ele usa roupas de luxo, tá ligado? Um belo terno preto com cauda e um colete preto também. Uma calça preta mais listra, com algumas listras cinzentas. O cabelo dele é penteado pra trás, tá ligado? Também negro. E ele é relativamente magro, tá ligado? Ele não parece ser um homem...
ele tem bigode?
Não, não tem.
Putz, se ele tivesse bigode, ele é o cara da família Adams, tá ligado?
Sim, seria, né? E tipo, ele é um cara... ele não parece ser um cara raquítico, sabe? Mas ele é um cara magro, tá ligado? Em comparação contigo ou com outros homens, seria um cara que não tem tanto músculo, assim, por assim dizer, sabe? Okay. Saca? Ele se aproxima de tu, estende a mão direita e... Sr. Bonnie, seja bem-vindo a Londres. Primeira coisa que tu consegue notar dele é o sotaque britânico. Tudo bem que agora a gente gravando, né?
Não tem como
fazer. Mas o cara tem um sotaque britânico muito forte, tá ligado? E aí ele te cumprimentou e...
o Bonnie tira o chapéu. Ele coloca o chapéu assim no peito, né? Cumprimenta, aperta, faz um aperto de mão. Bem, e o senhor seria?
Ele tá com um semblante simpático, sabe? E ele fala: ah, pois bem. Eu me chamo Brandon e eu estava muito ansioso para me encontrar com o senhor. Pois bem, sente-se aqui. Vamos conversar. Nós temos muito a conversar. Ele puxa uma cadeira para que tu se sente ali na mesa, não é? Quando tu se senta, ele pergunta: então, senhor Bonnie, o que você está achando de Londres até agora?
É bastante, diria, movimentada comparada ao Texas, mas, bem, não posso afirmar muitas coisas por estou a menos de 1 hora aqui, então eu pretendo ficar mais e aproveitar a cidade. Mas me parece uma belíssima cidade.
Eu fico honrado que você tenha gostado da nossa cidade. Veja bem, Londres de alguns anos para cá se tornou uma utopia para as pessoas. Os níveis de criminalidade são baixíssimos e a desigualdade social é quase que inexistente. Todos que vivem em Londres são felizes. E eu gostaria muito de passar essa felicidade de Londres para você e que você repasse essa felicidade que você vai receber para outros. Talvez até na América mesmo. E eu estou muito ansioso para fazer negócios com você.
Então vamos deixar de perder tempo, não é? Então, quais são suas propostas? Queria muito saber sobre essa sua entrega de felicidade.
Pois bem, senhor Bonnie, eu explicarei a você quais são os planos do nosso conglomerado. Muito em breve, nós iremos atingir novas áreas, novas regiões que nós ainda não exploramos como uma empresa. E nós vimos que a médio e longo prazo, o investimento nisso vai ser muito lucrativo para todas as partes que participarem. Mas, infelizmente, nem tudo são flores no mundo corporativo. E nós não temos o dinheiro suficiente para financiar os nossos projetos. Então, foi por isso que eu chamei o senhor aqui em Londres, e que talvez você consiga emprestar um pouco do dinheiro para nos financiar nesse projeto.
Pois bem, contanto com peraí. Pois bem, se tratando de dinheiro, para mim não é problema algum. Eu só quero agora fique despreocupado por enquanto em relação ao dinheiro e custo. Me diga o que tem em mente. O que de fato é esse projeto?
Bem, nós iremos explorar terras que o homem londrino, ou o homem americano, ou de qualquer outra sociedade que esteja num patamar como o nosso, ainda não viu. Imagine só, novos terrenos completamente inexplorados, com possibilidades infinitas de descobertas, novos animais, novas plantas, novos tipos de ambientes. E nós seremos os pioneiros a fazer isso. É uma empreitada bastante perigosa e arriscada. Aqueles que não arriscam tudo estão fadados a ficarem com nada.
Belíssima colocação, mas o que exatamente significa isso? Vamos para baixo da Terra? Vamos explorar outro continente que ainda não conhecemos? Porque, bem, o mundo já foi todo descoberto, pelo que eu saiba.
Não todo na realidade, Sr. Bonnie. Mas eu sinto que talvez eu esteja sendo um pouco incisivo demais, então eu deixarei o senhor descansar um pouco. Imagino que sua viagem deva ter sido cansativa. Então eu queria aproveitar para mostrar ao senhor a cidade, mostrar aqui o que nós temos a oferecer e dar uma. Mostrar ao senhor que o nosso investimento vale a pena.
Pois bem, então eu aceito. É bom que respiramos um pouco de ar e conversamos melhor sobre essa nossa parceria, que eu acredito que seja muito, bem, lucrativa e boa para ambos os lados. Então, vamos.
Ok. Ele aperta um botão na mesa dele, como se fosse um interfone, e ele fala: Sara, pode entrar. Quando ele fala isso, a porta que você entrou se abre e entra uma bela mulher, trajando um vestido de cor carmesim e cabelos castanhos, que batem aqui um pouco as costas dela. Não vão. E o. Ela. Usa como acessório, como adorno, uma bela flor de metal, tal qual uma presilha. Ela faz uma mesura para você.
Ele retribui, né?
E o Brandon, né? Ele fala: Essa é a vice-presidente das nossas empresas, Sarah. Ela estará encarregada de mostrar a você a cidade de Londres. Então, eu espero que vocês dois se deem bem.
Então, se o Sr. Brandon não não puder ir, eu fico feliz de pelo menos falar, poder conversar e discutir com os nossos planos com a sócia da empresa.
Ele... Pois bem. Eu infelizmente sinto muito que não poderei estar com você nesse momento, mas hoje à noite planejarei um grande banquete para comemorar os nossos negócios, se é claro, eles derem certo. A Sarah, ela faz um gesto... Por favor, me siga, senhor. Bom, você vai, ela vai à frente, tá ligado? Você vai atrás. O que é que tu faz?
Eu sigo.
O que é que o Bonnie faz de verdade?
Ele apenas a segue.
A segue?
Segue.
Somente a segue, beleza. Somente. Antes que você saia da sala acompanhando a Sarah, você sente uma presença nova dentro daquele escritório que você não tinha sentido. E você olha pra trás rapidamente. E é como você visse o semblante de uma mulher. Outra mulher. Você não conseguiu perceber, captar, mas é... É como se fosse uma mulher que usasse cartola. Mas foi tão rápido que tu achou que foi só uma visão...
Um devaneio,
exatamente. Você olha rapidamente pra trás, vê esse devaneio, mas olha pra frente e ignora. E continua seguindo. Você entra no elevador acompanhado da bela Sarah e vocês... descem o elevador de volta à recepção do prédio. Lá à frente, um carro já espera vocês, tá ligado? E ela abre a porta para que você entre, tá ligado? Você entra na parte de trás do carro e ela senta ao lado do motorista na frente. Ela pergunta então para você: então, senhor Bonnie, o que você gostaria de ver primeiro? Talvez você queira ver uma coisa mais parecida com o que você tem lá na América? Se é de seu interesse, é claro.
Bem, na verdade não. Eu estou realmente muito curioso sobre esse tal projeto. Então, eu ficaria muito feliz se me apresentasse algo palpável. Ou algo que, bem, dê uma ideia do que está na mente de vocês.
Ela meio que fica, ela fica quieta por um segundo, saca? Como se caçasse uma resposta na mente dela. E ela fala... Eu entendo, eu consigo compreender o seu interesse. E que você é um homem que realmente só investe no que consegue ver. Então, eu lhe mostrarei uma coisa interessante. Ela olha para o motorista. Motorista, por favor, siga o laboratório. Vocês seguem caminho, vão em direção a esse suposto laboratório, tá ligado? E depois de uns 25 minutos vocês chegam numa espécie de outro prédio e vocês adentram, tá ligado? As pessoas lá dentro logo prontamente reconhecem a Sarah e já a colocam no caminho dela. Vocês entram em mais um elevador, só que dessa vez vocês descem. Depois de 20 segundinhos vocês estão numa área subterrânea do laboratório. E, quando as portas se abrem, ela fala: pois bem, senhor Bonnie, a verdade é que nós podemos ter descoberto uma nova fonte de Victorium. Eu não sei se você ficou sabendo, mas Victorium é um metal super importante que foi descoberto há vários anos atrás pelo magnata da família Speedwagon.
Sim, eu soube. Tive alguns relatos sobre isso na América, mas muito por alto.
Pois bem. Nossos pesquisadores de campo indicaram que novas fontes de Victorium foram descobertas ao extremo norte da Europa e ao extremo oeste do globo. E, como são áreas praticamente inexploradas ainda pelo homem, nós gostaríamos de ser os primeiros a chegar lá, ser os pioneiros, continuar com a evolução do Victorium para uma nova área que nós ainda estamos tentando descobrir. Então, todo o nosso projeto, na realidade, visa chegar até esses locais inóspitos e inexplorados pelos seres humanos. Tanto pelo objetivo romântico, a exploração de novos locais, como também pelo objetivo monetário. Imagine todo o lucro que nós receberíamos. Todas as pessoas que estariam interessadas em adquirir essa nova leva de Victorium, pois, não sei se você sabe, mas Victorium hoje em dia se tornou um material bastante raro e difícil.
Bem, então é pra essa... grande campanha de exploração que vocês precisam de investimento. Investimento esse que vocês não têm aqui. Então, por isso que querem me ajuda, não é?
Exatamente, precisamente. Na verdade, quando nós apresentamos a ideia para alguns lords, eles não colocaram tantas esperanças em nossos esforços. Nós ainda estamos tentando convencer alguns, mas eu creio que nós precisamos de toda a ajuda que nós conseguimos ter nesse exato momento.
Então, ok, se for assim, eu me interesso, sim, em apoiar o projeto, mas bem, já que eu estou injetando dinheiro nisso, eu queria uma parte do Victorium para levar para a América.
Quando tu fala que eu quero um pouco desse Victorium, ela meio que faz uma cara de surpresa. Não esperava uma proposta tão ousada de você, mas ela abre um pequeno sorriso assim. Ela fala: "Vejo que você é um investidor ousado, Sr. Bonney. Pois bem, se nossa expedição for bem sucedida, eu creio que o nosso presidente estará mais do que disposto em dividir uma parcela dessa nova leva de Victorium com você. Está satisfeito assim?"
Sim, é, sim. Porque não faria sentido eu investir em algo que, bem, eu não vou ter. Então, se querem minha ajuda, vocês têm que me garantir uma parte.
Pois bem, conversarei isso com o nosso presidente mais tarde, mas tenha fé que felizmente conseguiremos fechar negócios. Mas, por favor, vamos sair desse ambiente de laboratório. Sinceramente, eu não gosto dele. Vamos a uma área mais festiva, assim por se dizer.
Por mim, tudo bem. Vamos.
Pois bem, vocês, depois de darem uma volta pelo laboratório, te mostrando todos os mapas, tá ligado? Os dados da pesquisa. Tem até um pouco de Victorian lá que tá sendo estudado, a galera tá tentando, né, desvendar ainda toda a preciosidade do Victorian. Vocês voltam ao elevador, sobem, saem do prédio e estão de volta no carro e vão em direção ao norte de Londres. Quando vocês já estão chegando assim, tipo, a poucos metros, a Sarah fala: Espero que não se impressione muito com essa declaração, mas apesar de ser vice-presidente da Copernicus Corporation, eu também sou dona deste prédio que nós iremos entrar agora. E quando o carro para e você sai, é nada mais do que um cassino.
Aí você falou minha língua, meu rapaz! Yes! Vamos lá!
Qual é a reação do Bonnie quando ele vê que tem um cassino em Londres?
Ele tira aqueles óculos, né, circulares, tipo, de arame, tira, aí a pupila dele é um cifrão. Aí ele coloca o óculos de novo. Ele dá um sorrisinho e coloca o óculos de novo.
Vai falar alguma coisa pra Sarah ou
Tipo,
não?
ele só olha, tipo, ele olha pra sala assim, só dá um sorriso pra ela e. O que estamos esperando?
Vocês começam a ir em direção à porta do cassino, até que um homem chega ao lado de Sarah e fala o seguinte. Na verdade, não escuta, ele fala alguma coisa no ouvido dela. E ela fala: "Me perdoe, Sr. Bonnie, mas parece que eu tenho um compromisso com meu futuro noivo. Se me dá a licença, eu devo visitá-lo, pois eu ainda não conhecia a sua filha. E eu imagino que deve ser uma jovem muito. Bem, ela cresceu sem a mãe, então fazer o papel de mãe realmente é uma coisa complicada, mas eu acredito que faria um bom trabalho. Infelizmente terá que aproveitar as maravilhas do meu cassino sozinho. Até que venha um outro carro e levá-lo em direção ao prédio principal da Copernicus de novo. Então, por favor, aproveite ao máximo."
Ele acena com a cabeça, aí quando, tipo, quando ela tá saindo, tipo, quando ela tá voltando assim, ele vira assim, ele abre os braços, não se preocupe, eu jogarei por nós dois. Aí ele entra no lugar assim.
O início das apostas não é o dos melhores, para falar a verdade. Você começa perdendo bastante dinheiro. Você entra em várias mesas de poker, em roletas de black, garrota preta e vermelha, em mesas de blackjack, tudo que você pode jogar dinheiro, você tá jogando, mas não tá ganhando nada. Até que finalmente a deusa da sorte resolveu ficar ao seu lado, até que você começou a ganhar e a ganhar e a ganhar e a ganhar e conseguiu recuperar todo o dinheiro que você perdeu. Um pouquinho de lucro. Você olha para seu relógio de pulso e, ora
Oh,
bolas,
céus!
já se passaram várias horas. Realmente é a magia dos cassinos. Você não percebeu quanto tempo você perdeu lá dentro. E você imagina que talvez o carro já deva estar lá fora esperando, talvez há um bom tempo. Você sai do cassino com a sua maleta, muito bonita,
Muito bonito.
Você espera mais alguns minutos e o carro da Copernicus vem chegando, tá ligado? Estaciona para que você entre nele. Você vai pensar alguma coisa consigo mesmo ou vai ficar quieto?
Ele está extasiado de tanta alegria que ele fez em recuperar todo o dinheiro que ele perdeu no cacete. Um pouco de lucro.
Ok. É o motorista bem quieto. Vocês vão andando, saca? Até que tu escutou um... O pneu do carro estourou. O motorista rapidamente puxa o carro pra esquerda pra poder estacionar. O carro para, assim, numa área onde tem alguns becos, saca? O motorista fala: senhor, mil perdões, se me der licença, eu vou trocar esse pneu rapidamente. Logo nós voltaremos ao nosso caminho.
Ok.
Ele sai. Okay. Ele sai do carro, tá ligado?
Vai. Sai também.
Sai também?
Ele não é otário, não. Rapaz, ele veio da América, meu. Brooklyn texano, tá ligado? Ele não vai ficar lá dentro, cara. Ele vai sair.
Ok. Você também sai. A senhora não há necessidade de sair do carro?
Ah, não se preocupe. Eu quero apenas ver cada centímetro dessa cidade.
Pois bem, senhor. Ok. O cara vai pra parte de trás. Abre lá o porta-malas, puxa um step do carro, tá ligado? Um macaco e uma chave de roda. E começa a realizar o procedimento, tá ligado? Tu tá olhando pra rua, não tá olhando pro cara, tá ligado? Tá lá na frente do capô do carro. Sim. Até que tu escuta um...
Eu vou olhar pra onde é?
E quando tu olha, tu vê o motorista caído no chão sangrando. Pedaços de vidro espalhados pelo chão, vidro verde de garrafa. E você vê que em volta do motorista tem alguns caras. Eles agrediram o motorista, saca? E aí eles olham pra tu, tá ligado? Eles quebram a garrafa, ficar com aquele garrafa com pontinha. Uhum. E fala: bora aí, ricaço, passa esse dinheiro aí, vamos. Essa tua maleta aí tá cheia de dinheiro que eu sei. Vamos, passa o dinheiro aí, vamos, vamos.
O Bonnie, ele tipo, ele fica: não, calma, calma aí, calma, eu passo o dinheiro. Ele abre a maleta, ele: calma, eu vou passar o dinheiro. Ele pega um maço de dinheiro, sem os caras verem. E quando ele tá puxando esse maço de dinheiro, o maço de dinheiro começa a se moldar, começa a se transformar. E quando ele puxa o maço de dinheiro, é uma pistola. Ele aponta pros caras e: perdeu, foram vocês. Bora, todo mundo tira as calças. Tô com a pistola apontada pros caras. Tira as calças, todo mundo.
Eu nem vou pedir pra tu rolar carisma pra isso. Os caras aí: ih, caralho, o cara tem uma pistola, não sei o que, ai, meu Deus do céu.
Não pense em fugir. O primeiro que dá um passo pra trás é um tiro na cabeça. Então é melhor vocês todos baixarem as calças.
Mano, tá com a arma apontada neles, tá ligado? Eles olham nos teus olhos o olhar de um matador, mano. De um autêntico cowboy texano. De um homem negro maravilhoso.
Maravilhoso.
E eles começam a se mijar, mano.
Bora, abaixem as calças. Eu já matei gente por muito menos.
Ô, louco. Mano, os caras: ai, tá bom, desculpa. Eles começam a tirar o cinto e abaixar as calças. Também que os caras estão com aquela cueca molhada de mijo, tá ligado? E o mijo escorrendo ainda.
Agora, todos em fila. Um com as mãos no ombro do outro. Vai.
Eles nem discutem, eles imediatamente fazem isso.
Estão vendo aquela rua ali? Correm em direção a ela. E gritem. Apenas façam isso.
Eles... ok, aí eles começam a correr. Socorro!
O Bonnie olha isso, dá um sorriso. Ele coloca a pistola de volta na maleta. E quando ele tá colocando de volta na maleta, a pistola se transforma de novo em um maço de dinheiro. Ele fecha a maleta e ele vai socorrer agora o cara.
Ok, tu vai em não em disparar, mas tu vai apressado pra ver o estado do cara. Tu tem primeiro socorro, não, né? Tu não consegue dizer como é que tá a situação dele. Uhum. Tu não sabe se ele tá bem ou se tá mal. Então, tu vai pedir ajuda aí de alguém, não sei o quê?
Vou, ele grita: ei, alguém! Tem um homem ferido aqui, alguém ajude! Um médico, enfermeiro!
Você grita, tá ligado? Chamando a atenção da população que passa em volta. E alguns simplesmente ignoram, outros vêm ao seu auxílio, tá ligado? Algumas pessoas, e começa a juntar pessoas em volta, né? Porque onde tem uma plateia, as pessoas ficam curiosas pra ver. As pessoas: ai, meu Deus, nossa, que barbaridade. Quem diria que na alta Londres uma coisa dessa ia acontecer? E uma coisa chama a sua atenção: Eles falaram Alta Londres. Você não tinha escutado esse termo até agora?
Ele indaga. Como assim Alta Londres? Não é a mesma coisa? Londres não é Londres? Como assim Alta Londres?
As pessoas olham pra você e elas falam: você é novo na cidade, por acaso?
Sim, sim, eu sou.
Ah, pois bem, então não deve estar familiarizado com o conceito da Baixa Londres. Veja bem, abaixo de nós existe outra cidade, no subterrâneo, eu quero dizer. E lá vivem as pessoas que, bem, trabalham para manter Londres como ela é agora. Bem, você pode dizer, se você for corajoso o suficiente, você pode pegar um dos elevadores que vai até o subterrâneo e ver como é a situação, mas eu não recomendo.
O Bonnie, ele, tipo, ele não responde nada, ele só olha estranho e, tipo, pensa, caralho, como é que existe uma cidade embaixo da outra e tudo isso não caiu até agora? Tipo, ele se pergunta, não consegue imaginar direito como é essa concepção. Aí, tipo, ele só se vira pro cara e, tipo, tenta ajudar o cara, tipo, levantar ele e tal, ver se tá tudo bem.
Como vocês não chegaram no destino de vocês, dá-se a entender que alguma coisa aconteceu no caminho. Então logo chega uma carruagem da Copérnicus, tá ligado? E dentro dessa carruagem vem alguns paramédicos, tá ligado? Pra poder socorrer o motorista. Fala: ah, senhor Bonnie, aconteceu alguma coisa ao senhor? Você está bem?
Não, só apenas o motorista foi ferido.
Nós pedimos 1000 perdões. Isso não costuma acontecer em Londres. Por favor, o automóvel está inutilizável. Por favor, entre na carruagem, nós o guiaremos de volta ao prédio principal.
Sim, só certifiquem-se que o motorista fique vivo.
Sim, pois bem, nós faremos o suficiente para mantê-lo vivo. Tu entra na carruagem e percebe que a velocidade é bem menor, não é? Já que vocês estão na carruagem. E não demora muito até que você volte ao prédio da Copérnicus. Tu vai fazer alguma coisa durante isso ou não?
Não, eu vou ficar lá depois dessa descoberta, né? O Bonnie, ele vai ficar, tipo, mais fechado que o normal. Ele tá, tipo, pensando sobre, tipo, como isso é possível, sabe? Tipo, uma cidade no subterrâneo e, tipo, ninguém do externo fica sabendo disso e tal. E ele ficou refletindo sobre isso.
Beleza. Quando tu olha pro teu relógio, já passam-se das quase 8, 9 horas, tá ligado? E quando tu entra na área da recepção, tu vê que tem lá um jornal, assim, um sofá. Como se alguém tivesse lido o jornal e deixado ele lá. Tu vai pegar ele?
Vou pegar.
Quando tu pega o jornal, tu vê uma notícia seguinte. Um grupo misterioso é procurado pelo assassinato de um reverendo ao sul da cidade. E tu vê lá que tem a foto dos suspeitos, tá ligado? Um homem com uma cartola, um outro homem usando uma espécie de máscara. Uma moça com cabelos mais ou menos ruivos, um pouco escuros, tá ligado? Um cara completamente bizarro e um outro que usa uma máscara sobre os olhos, que tu não consegue dizer o que é.
Tipo um visor. Ele... gostei desse cara mascarado. Olha aí, que boina legal.
E logo ali abaixo, tá ligado? Tu vê. Há suspeitas de que mais uma pessoa esteja com um grupo, mas... Não, mas a Scotland Yard ainda não tem pistas o suficiente. E quais são os seus pensamentos sobre esse grupo que está sendo procurado?
Aí, quando ele associa os caras que bateram no motorista, a cidade subterrânea e esse grupo, ele, tipo, começa... Tá, Londres não é tão...
Calma, vamos...
Não, ele tá associando isso. Ele tá associando, tipo, ele... Tá, Londres não é... Nessa flux cheire. Tipo, ok, a tal Alta Londres é a grande maravilha. É como de todo mundo fica falando, onde todo mundo ouve falar e, tipo, sonha em visitar. Mas ninguém fala da Baixa Londres, que é onde, bem, onde rola o perigo. Não sei o que dizer, apenas estou surpreso.
Ok. Tu pode ver que, já que é uma hora bem avançada, consegue escutar lá fora os pingos de chuva começando a cair. E você vê que a recepcionista agora é outra, saca? Que é a Cristal, né?
Já passou das 4 horas.
Já passou das 10.
Uhum.
E a recepcionista fala: senhor Bonnie, por favor, O Sr. Brennan espera você no 50º andar.
Ele vai pro elevador.
Você faz todo aquele processo do elevador de novo. E você tá lá, 50º andar, a recepcionista dele aparentemente é a mesma ainda. E quando você entra na porta, tá ligado? A chuva começa a ficar mais forte, tá ligado? Até algumas trovoadas. Você chega e o Brandon está encarando a vista dele. Quer falar alguma coisa ou vai esperar ele falar?
Não, ele entra na cidade aí. Senhor Brandon, o senhor não tinha me falado de nenhuma baixa Londres. Tipo, já chegando na intimação.
O Brandon, ele reage à tua declaração, tanto que a maneira como ele prostra o corpo dele muda. E ele fala: bem, a Baixa Londres é, diria que, uma mancha na nossa gloriosa cidade de Londres. Mas, bem, por um lado, toda a sujeira e imundice de Londres fica lá. Por outro, infelizmente não temos como nos livrar deles. Pelo menos não ainda.
É curioso. Eu vejo como uma cidade que tem duas personalidades. Curioso.
Acredito que já devo ter pensado na minha oferta, Sr. Bonney. Então, qual é a resposta? Tipo, a maneira como ele fala tá completamente diferente da maneira como ele te recebeu hoje mais cedo, saca? E aí?
O Bonney saca isso e, tipo, ele... Bom, vamos bater de frente, né? É, eu já havia falado com a sua sócia. E, bem, não faz sentido eu investir em algo onde eu não vou lucrar em cima. Então, ok, eu ajudo a você explorar as novas fontes de Victorium, mas eu quero uma parte.
Acredito que o Victorium realmente seja muito importante. Pois bem, eu tenho outra proposta para você, Sr. Bonney. Quando ele fala Sr. Bonney, tu sente uma... Para de levantar o pescoço. E imediatamente tu começa a perder o... Como é que é?
Compostura, sentido...
Tu começa a ficar mole.
Ah,
esse é o...
E soft.
O seu corpo, ele começa a ficar mole, saca?
É bambu, né?
E quando tu olha, tu estende os olhos assim, tu vê que ao lado do Brandon tem um stand humanoide. A primeira vista parece ser uma mulher. Cabelos negros curtos, usando uma cartola, aqueles óculos de engenheiro, sabe? Bem bonitos. Aparentemente o stand usa uma espécie de vestimenta, como... Você já viu stands na sua vida, sabe? E você nunca tinha visto um stand como aquele. Mas os traços mais notáveis dele são o grande cristal que está incrustado aqui na área do peito dela e as linhas de cor esmeralda que percorrem o corpo dela. Tu vê que ela tá tipo com uma... A posição da mão dela é como se tivesse atirado alguma coisa. Então tu rapidamente associa que foi ela que atirou, seja lá o que for, no teu pescoço. E tu cai no chão, não desacordado, mas incapaz de se levantar porque tá muito fraco.
Tá como se fosse uma anestesia, sei lá.
Sim, uma anestesia, pronto. Ele se aproxima de tu, saca? Agora tu consegue ver que os olhos dele estão em cor esmeralda também, tal qual a joia que tá enrustida no stand dele. Eu não imaginava que você fosse ser apenas mais um idiota com dinheiro e fosse cair facilmente no meu plano, mas você mostrou um pouco de garra. Infelizmente não posso me desfazer de você aqui, então eu darei a você uma proposta. Existe um homem chamado Travis. Esse homem sabe dos meus planos, dos meus reais planos. E ele é muito perigoso. Você encontrará esse homem e matará ele. E, se você não fizer isso, eu matarei você. O que acha?
O que esse cara fez?
Infelizmente, não posso dizer a você, pois isso estaria implicando contar-lhe os meus planos. Eu direi mais uma vez. Matará ele ou não?
Me dará o Victorium ou não?
Infelizmente, não dá para fazer negócios com gente da sua laia. Ele ordena com que o stand pegue você pelo colarinho E ele, o stand realmente pega muito forte, tá ligado? Te levanta. Ele vai andando em direção até a varanda do prédio. E ele fala: passar bem, senhor Bond.